Hoje o nosso assunto é um pouquinho técnico, mas o doutor Adenilton vai explicar para a gente porque é muito importante. Ele vai falar sobre sepse, que é uma infecção, né, doutor? É uma infecção. Explica para a gente, por favor, doutor.
Exatamente,
Antes
Henrique.
do.
E por que a gente falar de sepse, né? Sepse é um conceito, né, uma síndrome clínica que muitas vezes as pessoas confundem a sua definição, e a grande importância da gente falar sobre essa síndrome clínica é que ela é responsável por ano, pasmem o número que eu vou falar, por 11 milhões de mortes de pessoas anualmente. Então percebam que é uma grande causadora de morte no mundo, né, um número absurdo que a gente às vezes nem acredita quando ouve, né, mas sim ela é responsável por 11 milhões de mortes a cada ano em pacientes em todo o mundo. E o que é a sepse, Letícia, Cacá e caros ouvintes? É justamente o quê? Uma infecção que evolui com disfunção de órgãos. Nossa, doutor, que difícil. Continuo não entendendo. Então vamos lá, vamos esmiuçar. É qualquer infecção, desde ela seja causada por um quadro viral, por um quadro bacteriano, e comece a repercutir de uma forma ruim. Ou seja, todo aquele processo, toda aquela resposta que o organismo tem àquela infecção, se não for tratado em tempo adequado, se não for esse paciente cuidado de forma adequada, vai começar a acabar a lesar órgãos. Então, por exemplo, o rim vai começar a falhar, a função respiratória vai começar a diminuir. Esse paciente pode ter um comprometimento neurológico, um rebaixamento de nível de consciência, confusão, pode afetar a função hepática. E se essa infecção continua cursando dessa forma, tendo uma resposta desfavorável e atacando cada órgão desse, cada órgão que ela ataca aumenta e muito a mortalidade. Então, por isso que é muito preocupante, né? A gente sempre tem que se preocupar com qualquer quadro infeccioso, pode gerar um quadro de sepse, e esse quadro de sepse pode sim levar a um quadro de óbito. Só para vocês lembrarem, Letícia Cacá, e a gente retornar lá, a pandemia, né? A gente ainda estamos na pandemia, lógico, mas naquele pico que a gente via muita gente morrendo de Covid, na verdade, a grande causa desses pacientes que estavam muito tempo internados na UTI, eles morriam efetivamente de uma sepse, que era o quê? Uma sepse desencadeada pelo vírus. Então, tinha uma infecção viral, e essa infecção viral não controlada acabava o quê? Afetando órgãos, acabava tendo uma disfunção orgânica, né? E levando esse paciente a óbito. Então, por isso que a gente deve intervir cada vez mais precocemente. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho do que seria esse tratamento, do que seria essa intervenção.
Eu tinha uma dúvida em relação ao nome. A sepse é a mesma septicemia?
Sim, Cacá, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que septicemia, as pessoas, ela tem um entendimento que é muitas vezes errado, que fala infecção generalizada, né? Ou infecção na corrente sanguínea. E, na verdade, a sepse não é isso, né? Porque você pode ter uma infecção que esteja na corrente sanguínea, mas que ela esteja, vamos dizer, controlada e efetivamente não cause disfunção orgânica, ou seja, não cause uma alteração em órgãos, né? Então, mesmo tendo bactéria lá na corrente sanguínea, efetivamente pode ser que não tenha sepse. Então, o grande conceito de sepse é aquela infecção descontrolada e que cause repercussão nesses órgãos. E como é que a gente faz, né, Cacá, para tratar isso daí? A primeira coisa é o quê? É identificação precoce. Então, por isso que é importante a gente falar para o leigo, para o nosso caro ouvinte, entender que qualquer quadro de gripe, de pneumonia, principalmente de infecção urinária em pacientes idosos, pode repercutir com sepse. Então, é importante entender que se você tem sintomas de qualquer infecção, procure seu médico, procure um atendimento médico, porque isso pode desencadear um processo de sepse, principalmente nos pacientes de nas extremidades da idade, né? Aquelas crianças mais jovens e os idosos, porque tem uma imunidade, um sistema imune mais comprometido, então realmente são faixa etárias que a gente também se preocupa muito.
Acho que um dos problemas também, doutor, que vocês acabam enfrentando, né, quando chega um paciente em uma situação mais avançada já da doença, vamos pegar como, por exemplo, eu sempre ouvi falar que a infecção urinária é algo muito perigoso, né? Às vezes a pessoa está sentindo ali aquela ardência, se for mulher, pensa que pode ser uma cistite, aí auto se medica, e hoje a gente já tem um controle de antibióticos, mas dependendo, as pessoas geralmente acham, para ser uma dorzinha aqui, quando é urinária, por exemplo, já auto se medica, consegue. se medicar com antibiótico. Acredito que esse uso incorreto da medicação, ela atrapalhe muito no momento que a pessoa chega até vocês já com o quadro mais avançado da doença, já com essa infecção, né?
Perfeito, Letícia. Você foi num ponto cirúrgico agora. O que acontece? Muitas vezes as pessoas banalizam, né, esses quadros de infecção recorrente, principalmente infecção urinária, e acabam usando antibióticos sem uma orientação médica. E a gente já sabe hoje que uma grande parcela das bactérias que causam infecção urinária, essas infecções urinárias mais simples, né, já são resistentes a cipro. Ciprofloxacina, que é um remédio que a grande maioria das pessoas às vezes consegue, apesar de precisar de receita médica, às vezes consegue de forma clandestina e acabam tomando e causando resistência. E o que acontece? Qual é o pilar do tratamento da sepsis? É o quê? O antibiótico correto, né, ou seja, para aquele quadro infeccioso, para aquele tipo de bactéria que possa estar ali, então é o foco correto, e a ressuscitação volêmica, é o quê? A hidratação adequada desse paciente. E o quanto antes, então tem que iniciar no tempo adequado e que seja um antibiótico adequado. Então isso tudo a gente tem que entender. Muitas vezes, né, por desinformação ou por achar que aquela infecção urinária pode ser um quadro brando, a gente acaba perdendo um paciente. Eu me lembro, Letícia Cacá, que alguns anos atrás, aproximadamente uns 8 anos atrás, a gente perdeu na UTI uma menina de 16 anos, rígida, sem doença nenhuma, por causa de uma infecção urinária. E depois a gente foi correr atrás, houve um atraso efetivamente no início do antibiótico correto. Então, coisa que poderia ser evitada numa menina totalmente saudável, perdeu sua vida por uma infecção urinária que evoluiu com sepsis e que é totalmente prevenível, né? Se tivesse sido feito antibiótico correto, na hora correta, com expansão volêmica, hidratação correta, talvez a gente não teria perdido essa vida. Então é algo muito marcante que realmente a gente tem que se preocupar.
Ah, eu acredito que também, doutor, vamos supor, né? Nós passamos pelo período da Covid, como o senhor bem falou, iniciando aqueles sintomas gripais, que eu ouvi de uma médica, né? A Covid é uma gripe que evolui também para uma infecção, quando ela atinge principalmente os pulmões. E essa preocupação justamente, doutor, com a pneumonia, vamos pegar, né? Porque há umas situações, eu já ouvi casos assim da pessoa que aparentemente está bem quando, através de um exame de imagem, até mesmo com a Covid, descobriu-se o pulmão totalmente comprometido, uma pneumonia mais avançada. A pneumonia também é tratada dessa forma?
Exatamente, Letícia. Outra grande causa de sepse são os quadros de pneumonia. Essa dupla aí, infecção urinária e pneumonia, corresponde aí a quase 70% dos quadros de sepse hoje no mundo. E é importante a gente identificar sintomas que a gente possa, né, alertar a população que esse paciente possa estar saindo de uma infecção urinária ou de uma pneumonia simples, já evoluindo para o quadro de sepsis. E quais seriam esses sintomas? Um deles, que é muito importante, é se a pressão desses pacientes que estejam com infecção urinária, gripe, pneumonia, qualquer quadro infeccioso, ficarem baixa. Então, pressão baixa em paciente com infecção é sinal de alerta. Outra coisa que é muito comum, principalmente nos pacientes idosos, né, com infecção urinária ou com pneumonia, às vezes o primeiro sintoma que aparece nesse paciente idoso é sonolência ou alteração do nível de consciência, ou seja, um paciente pode começar a entrar num quadro de delírio, ficar confuso, isso pode ser um sinal já de disfunção neurológica por causa de uma infecção. E muitas vezes a gente dá o diagnóstico de infecção porque o familiar começa a falar, meu pai que é idoso começou a ficar desorientado, agitado, e na hora que a gente vai ver, na verdade, está acontecendo o quê? Um quadro de infecção urinária e ele já está desenvolvendo um quadro de disfunção neurológica por causa dessa infecção. Então, pressão baixa e alteração do nível de consciência são duas coisas muito importantes que a gente já começa a pensar em disfunção orgânica neurológica e cardiovascular porque a pressão cai. Então, é muito importante que a população tenha esses sinais como sinais de alerta. E um terceiro, que é o quê? A frequência respiratória elevada. Então, qualquer paciente que esteja com qualquer tipo de infecção, pode ser uma infecção num paciente diabético no dedo do pé, mas que ele comece a ficar cansado, com falta de ar, uma taquipneia, também é um sinal de disfunção respiratória por causa de um quadro infeccioso e pode sim ser um sinal de alerta para ser.
Doutor Denilton, para a gente encerrar, só uma dúvida, todo quadro, né, ou a maioria, quadro de febre, é um sinal de infecção? Porque a gente já logo fica, né, tendo uma febre, se está com algum princípio de infecção, uma suspeita, quando vem a febre, na nossa cabeça de leiga, quase que com uma confirmação, não é febre, então tá com alguma infecção.
Não é uma confirmação, mas é uma excelente suspeita, um sinal muito de uma presunção muito grande para infecção, Letícia. Mas existem várias causas de febre, desde de causas psicogênicas, né, pacientes que podem ter um quadro de febre por quadro psiquiátrico, pacientes que têm um trauma, por exemplo, um paciente politraumatizado que teve um acidente de carro, com fratura, pode ter febre e não necessariamente tem quadro infeccioso associado, mas sim é um sinal de alerta para pensar em infecção. Mas febre não entra como sinal de alerta para o quadro de febre, é antes. Então é um bom sinal para a gente prevenir que chegue a sepse. Teve febre, procure seu médico, porque você pode estar tendo uma infecção e que essa infecção, se você não tratar de forma correta, pode evoluir para disfunção orgânica, que é o que a gente chama de sepse.
Tá certo, então. Doutor Denilton, mais uma vez, obrigada aqui pelas dicas e orientações do senhor, viu? Bom final de semana. Tem uma pergunta aqui,
você,
rapidamente.
E só lembrando que a gente falou desse tema, porque no último dia 13 dessa semana foi o Dia Mundial da Sepse.
Só uma pergunta aqui, doutor, rápido aqui, para a gente atender nosso ouvinte, doutor Jorge, acabou de chegar aí a pergunta dele. Mau cheiro, a urina quando ela está muito forte, com aquele cheiro muito forte, mão cheirosa, né? É sinal de infecção?
Não necessariamente. Qual é a dica que a gente dá para esse paciente? Faça o seguinte, tome bastante água, deixa a urina bem clarinha, e se mesmo assim persistir o mau cheiro, aí sim procure, pode ser um sinal de infecção. Mas às vezes o paciente ficou um dia todo sem beber água, a urina ficou mais concentrada e ficou com um cheiro mais forte e não necessariamente tem infecção. Então, primeira coisa, não está sentindo nada, está com esse mau cheiro, toma bastante água, deixa a urina clarinha e se sair esse cheiro, sumir esse cheiro, tudo bem. Mas se persistir aí, procure seu médico, que realmente pode ser um quadro infeccioso.
10h42, doutor, obrigado e bom final de semana, viu? Parabéns pela corrida, hein? Nosso doutor maratonista também agora.
É verdade.
Valeu, doutor Denilton. Um abraço.